Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, o doutor Rui Mugiatti. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona e quais são os objetivos do projeto Cidadania no Presídios. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida sobre o tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Desembargador Mugiatti, eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso programa.
Muito obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui.
E desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, queria primeiramente pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes esse conceito de cidadania. O que isso significa?
A cidadania não é um conceito novo, propriamente, porque ela vem desde os romanos. Existia a cidade de Roma e o cidadão romano tinha um status extraordinário. E todos queriam ser cidadãos romanos, mas eram só alguns que eram. Não havia um conceito de igualdade como havia hoje, e o cidadão romano estava protegido pelo direito romano, que era o direito da cidade de Roma. E Roma dominou o mundo na época. A cidadania romana era algo excepcional, todos queriam ser cidadãos romanos. Mais tarde, depois, nos tempos modernos, esse conceito ele veio muito forte nas constituições modernas e ele veio a expressar o pertencimento de uma pessoa a uma comunidade. Mas não é uma comunidade qualquer, é uma comunidade jurídica, assim como era Roma na época. E com as prerrogativas do cidadão, no caso aqui agora, o cidadão brasileiro, o cidadão argentino, cidadão de um país, mas a raiz, o modelo, veio da cidade de Roma para expressar que aquela pessoa faz parte de uma comunidade e tem essa grande prerrogativa de ser tratada como um cidadão, com toda aquela áurea, né, de dignidade, de pertencer e de ter um status muito importante. Com o surgimento da democracia moderna, que é um conceito um pouco diferente da democracia da Grécia, na democracia moderna, nós temos que o conjunto dos cidadãos substituiu a figura do rei, do monarca, do imperador. Então, o soberano na democracia moderna, no Estado democrático de direito como é o nosso, não é o governante. O governante, ele faz o papel de governar para o povo, em nome do povo. Então, porque o governo é do povo, não do governante. E o soberano é o povo, que é o conjunto dos cidadãos reunidos. O conjunto dos cidadãos é o soberano do Estado, é o soberano do país.
Interessante.
Então, esse cidadão moderno, ele tem mais do que o cidadão romano, porque o cidadão romano na época, ele estava submetido ao imperador romano ou ao governo de Roma. O cidadão romano não conseguia ter o que hoje tem o cidadão moderno. Mas isso nós dizemos assim, no aspecto da visão teórica, mas na verdade ela não é só teórica, ela tem um aspecto de verdadeira. Porque o cidadão de hoje vota, escolhe o seu governante. Na medida em que exerce mal o seu voto e entrega este valor em troca de alguma coisa, ele perde esse poder. E aí nós caímos nessa teoria que você falou e nós vemos o empobrecimento da cidadania. Porque o grande valor da cidadania está aí. É, nesse aspecto, a nossa cidadania é até superior à de Roma. Mas aí, quando nós vemos que a consciência das pessoas não consegue abraçar, não consegue fazer realizar esse valor, e ela o perde, muitas vezes, né? Na maioria das vezes até. E aí nós vemos que passamos a falar em teoria, mas o que a democracia propõe é realmente isso. Aí o que acontece? O cidadão, então, vamos aproveitar aquela imagem do cidadão romano como um grande valor, a cidadania como um enorme valor. Uhum. Todos queriam ser cidadãos romanos. A cidadania romana ela era adquirida por nascimento e ela poderia ser adquirida também a partir de uma certa época. Ela poderia ser adquirida com valor patrimonial. E se pagava para poder ser cidadão romano altos valores.
Sim.
E nós temos até um exemplo muito interessante que nós podemos comparar com algumas situações de hoje. Porque hoje, por causa dessa... O que marca a cidadania? Vamos lá. Daria para fazer o programa inteiro só sobre isso aqui.
Cidadania.
Porque é muito
interessante.
É um tema muito bonito, tema muito fascinante. Essa é que é a grande verdade. O cidadão hoje, quais são os aspectos dele? O que está por trás desse cidadão? O que ele é? O cidadão, a cidadania representa o direito a ter direitos. Por quê? Porque o cidadão ele tem um vínculo de pertencimento. Ele pertence a uma comunidade jurídica. Há um sistema jurídico por trás da cidadania e na base dela. E é um sistema democrático. E o que significa isso? Os valores que estão nesse sistema e que sustentam todo esse sistema são os valores da dignidade humana, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Esta dignidade humana é a dignidade da pessoa humana, a dignidade que todo ser humano tem e da qual ele não consegue se despojar, porque se afirma que ela é... ela não pode ser... a pessoa não pode abrir mão dela. Isso faz parte da pessoa humana. Então, onde houver pessoa humana, há essa dignidade. Um grande pensador moderno falou assim: o que é uma comunidade jurídica? Uma comunidade jurídica é um conjunto de pessoas, uma comum unidade. E tem a seguinte característica: qualquer pessoa dessa comunidade vai sentir como contra ela qualquer lesão que for cometida contra qualquer membro dessa comunidade. Isso caracteriza a comunidade jurídica. Então, é uma comunidade de cooperação profunda e todos defendem todos. Né? No sentido de que qualquer um que for atingido vai atingir qualquer outro. Isso é uma comunidade jurídica, quem o grande filósofo Kant que falou desse modo. Então, a cidadania é uma comunidade jurídica e tem essa característica. E há dentro dela os valores da igualdade, os valores da dignidade humana, da liberdade. Então, esses valores são fundamentais. Sem eles, não há cidadania, não há nada daí. Então, por isso, por exemplo, que veio a audiência de custódia, que a gente ouviu falar tanto nesses últimos anos.
Sim.
Por quê? Porque o cidadão está perdendo momentaneamente a sua liberdade. Isso é fundamental. Isso é algo, né, que sem a liberdade você não tem mais cidadania. Então, como lá acontecia em Roma, acontece hoje. Tem que ser levado na frente de um juiz. O cidadão romano... Não, ninguém podia mexer na sua liberdade. Mas se mexesse, imediatamente era conduzido até um juiz. Isso era uma prerrogativa de cidadania. E hoje acontece a mesma coisa com a audiência de custódia. Qualquer cidadão brasileiro, né, porque nós temos audiência de custódia instituída em todas as comarcas do Paraná, qualquer cidadão brasileiro que vier a ser aqui no Brasil hoje preso, tem que ser levado na frente do juiz. Isso é uma prerrogativa de cidadania, porque a liberdade é um aspecto fundamental da cidadania. Você não mexe nela porque você está desmontando o conceito de cidadão. Então, essa pessoa tem o direito de ir à frente de um juiz para que o juiz verifique se está tudo certo, se a liberdade pode realmente ser, naquele momento, restringida.
Uhum.
Né? Tem um exemplo bem interessante sobre esse assunto que aconteceu na época de Roma mesmo. E está, é o primeiro que eu conheço, é um dos únicos relatos históricos de audiência de custódia da antiguidade.
Sim.
Porque São Paulo era um cidadão romano, ele tinha cidadania romana, e quando ele foi preso ali na Ásia Menor, se não me engano, ou estava mesmo ali na Palestina, por aquelas regiões ali, ele foi preso, foi detido. E estavam falando sobre a prisão, ele fazendo perguntas. Daqui a pouco ele falou: eu sou cidadão romano. Pronto. Os guardas recuaram, começaram a falar entre eles: e agora o que nós vamos fazer?
Uhum.
Porque viram que cidadão, na frente de um cidadão romano, tinha que tomar todo aquele cuidado. E isso tem que acontecer hoje ainda. E aí São Paulo, na época, foi levado na frente do magistrado romano, como se fazia antigamente. Então, o que está sendo feito hoje na audiência de custódia é uma prática que já era feita em Roma para o cidadão romano. E isso reflete a prerrogativa da cidadania.
Uhum. Desembargador, depois de todo esse panorama tão interessante que o senhor apresentou para os nossos ouvintes, para a gente entender melhor o que significa falar em cidadania, queria pedir para o senhor explicar para a gente quando que nasceu e o projeto Cidadania nos Presídios e quais são os principais objetivos desse projeto.
O projeto Cidadania nos Presídios, ele nasceu dentro do órgão de um setor do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que faz parte do Poder Judiciário Nacional, né? Ele está em Brasília, né? Sua sede é Brasília, e este projeto foi desenvolvido lá, chama Cidadania nos Presídios, para todo o país. Um projeto que o CNJ disponibilizou para todo o país. E ele foi introduzido primeiramente no Espírito Santo. E na época o Paraná nós estávamos trabalhando aqui em várias coisas, né? E surgiu essa ideia: vamos aproveitar esse projeto.
Uhum.
Trazer esse projeto ao Paraná, porque ele é muito bom, parecia ser muito bom. Então, fomos, o presidente da época, que era o desembargador Paulo Vasconcelos, mandou um ofício ao presidente do CNJ e solicitando que fosse implantado também no Paraná o projeto Cidadania nos Presídios. E isso aconteceu. E o Paraná foi o segundo estado do Brasil onde esse projeto veio para ser aplicado, e foi, né, começou a partir de maio, junho de 2016, e ele teve um desenvolvimento muito bom. E o que aconteceu? Então, hoje, quando houve a mudança, de gestão do CNJ, né? Esse projeto não foi mais aplicado. Ele há uma continuidade no Espírito Santo e no Paraná, mas não foi, por motivos que nós não conhecemos, ele não foi mais aplicado em outros estados. Então, hoje, o Paraná e o Espírito Santo contam com esse projeto e ele tem desenvolvido muitos produzido muitos benefícios aqui no Paraná.
Uhum.
Então, mais ou menos, foi isso que aconteceu. Os objetivos do projeto, eles estão, podem ser visualizados no site do Tribunal de Justiça. Então, quem quiser ter a curiosidade, vai no site do Tribunal de Justiça, é fácil de encontrar, né? É o
tjpr.jus.br.
Aí lá acessa o ícone do GMF, vão abrir vários documentos e ali está: Projeto Cidadania nos Presídios. Então, ali tem todas as explicações e o nosso ouvinte vai poder se esclarecer de tudo, matar a sua curiosidade. Mas eu vou, de qualquer modo, fazer a leitura dos objetivos do projeto.
Sim.
Aqui estão. Objetivos básicos do projeto são os seguintes: implantar uma cultura de diálogo entre os atores do sistema de justiça criminal em condições de emprestar ao conflito penal soluções mais humanas. Porque esses atores muitas vezes não se conversam, e isso produz muitos problemas que podem levar também aos desajustes do sistema. Segundo, aperfeiçoar as práticas, rotinas, fluxos da gestão estadual da execução penal a fim de buscar garantir as assistências material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa aos presos. Ainda, terceiro, garantir a efetividade dos direitos concorrendo para a qualificação da porta de saída do ambiente prisional. Quarto, estruturar fluxos de inclusão que responderão pela atualidade da documentação e do prontuário daquele que já aspira à recuperação da liberdade. Quinto, fomentar e articular a rede de assistência social de modo a fortalecer a ação e a iniciativa das estruturas locais comprometidas com o apoio e incentivo ao egresso e à sua família. Egresso é aquele que sai da prisão. Sexto, garantir aos servidores do sistema penal as condições necessárias para o bom desempenho de suas funções. E nós sabemos como isso é importante, né? Sétimo, incentivar a criação de programas de apoio aos danos à saúde física, mental e social dos profissionais do sistema penal, principalmente causados ou agravados em razão da sua atividade profissional. Então, esses são os objetivos básicos do projeto, né? Que tem como fundamentos os seguintes princípios: respeito, dignidade, direitos básicos, classificação dos presos, individualização da pena e tratamento humanizado.
Uhum.
E, por fim, esse projeto veio ao Paraná, ele foi desenvolvido, foi aplicado, está sendo ainda, ele ainda está em aplicação, e os resultados foram tão bons mesmo, né, com a ajuda de tantos colaboradores. Eu não vou nem nominar que são tantos, mas principalmente as instituições,
sim,
como a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o DEPEN e a Secretaria de Segurança Pública, os atores do sistema penitenciário vieram, né? Os conselhos da comunidade. Então, os resultados foram tão bons que chamaram a atenção da própria Organização dos Estados Americanos. E recentemente, no dia 23 de março, o último, a OEA, através de seus representantes, estiveram no Paraná e manifestaram a vontade de aderir e de fortalecer todos os movimentos, todas as estruturas desse projeto, alavancar esse projeto e transformá-lo num projeto ainda maior para fazer no Paraná uma experiência de um laboratório para boas práticas para a recuperação e o saneamento de todo o sistema penitenciário, com especialistas extremamente dedicados e capacitados para essa finalidade. E hoje nós estamos no limiar de um novo projeto que ainda está se estruturando para fortalecer tudo o que já acontecia no Cidadania, nos presídios, e fazer com que isso, esse novo projeto possa sanear todo o sistema penitenciário do Paraná e aí servir de referência para o que for necessário nos demais estados e nos países da América Latina. Essa situação hoje, a gente está torcendo para que tudo dê certo, porque
claro,
há situações que não dependem só do Tribunal de Justiça, porque agora isso também envolve o governo do estado, envolve tratativas relativas a suporte financeira,
né?
Contrapartidas e tudo mais. Isso já é um acordo, então, de nível internacional. E nós estamos trabalhando para que tudo dê certo e o Paraná possa contar com os enormes benefícios que poderão vir daí.
Uhum. Desembargador, queria ainda pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funcionou e tem funcionado esse projeto na prática, só para a gente entender um pouco sobre o que trabalho já foi feito durante o projeto.
Na prática, né? Na prática, o que acontece? Na prática, o projeto ele tem. Isso também pode ser visto lá no site, no mesmo lugar onde eu falei. O projeto Cidadania nos Presídios, e a gente volta a esse projeto, ele tem três eixos. O eixo processual, que é aquele onde se fazem projetos, para o desenvolvimento de mecanismos, de instrumentos destinados a fazer com que o processo da execução penal funcione muito bem. Nesse eixo processual, foram desenvolvidos vários instrumentos, mas o principal deles é o que é o denominado de automatização de direitos, que faz com que, esse instrumento faz com que, aquele direito previsto na lei de execução penal para o detento, para aquele que cumpre a pena em privação de liberdade, seja entregue, seja não só reconhecido como efetivado no dia em que a lei prevê para a sua aquisição para o condenado, o presidiário. Então, aquele grande problema, eu tenho direitos, mas o processo não é demorado. Este instrumento ele veio para resolver completamente esse tipo de problema, de nós não termos em nenhuma situação jurídica não atendida no mesmo dia em que a lei prevê o seu atendimento. Então, essa é a principal ferramenta que foi desenvolvida neste eixo. No outro eixo, chamado de ambiência prisional, que é aquele eixo dedicado, e muitas pessoas trabalharam em cada eixo. Recordando, no primeiro eixo, a pessoa que desenvolveu aquele instrumento maravilhoso, né, ganhou o Prêmio Novare do ano passado, que é um prêmio nacional e de reconhecimento, na comunidade jurídica e na comunidade em geral. No eixo da ambiência prisional, que é dedicado ao estudo do ambiente, dos cárceres e dos estabelecimentos, foi desenvolvido uma outra ferramenta, um outro projeto piloto chamado Presídio Modelo. E que hoje tem o nome de Unidade de Progressão de Pena, UPP. Foi feita a evacuação de um espaço e criado dentro desse espaço um novo presídio, começando do zero. Ali foram colocados, a capacidade é para 400, mas até agora tem 170 presos. E nesse local foram cumpridas todas as exigências da lei de execução penal, todas, 100%. 100% de trabalho, 100% de estudo, 100% de escola, 100% da assistência prevista na lei. E o que tem ali, então? Uma nova situação. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Parece brincadeira, mas é isso. A lei está desde 84. Pela primeira vez ela foi
Está sendo colocada em prática.
Vamos ver o que vai acontecer. Foi uma surpresa impressionante. Assim, coisas que nós nunca imaginávamos de bom aconteceram. Para o tratamento ainda do ambiente, foram introduzidos os métodos da justiça restaurativa. Isso não está na lei de 84.
Sim.
Isso é uma coisa mais moderna, você sabe, né? A justiça restaurativa, ela é chamada de justiça porque ela nasceu do foco sobre a vítima de crimes. Então, ela toda a justiça restaurativa, ela está ao redor da vítima e em função do ponto de vista da vítima ela se desenvolveu e ela desenvolveu uma perspectiva de saneamento e de tornar saudável as relações humanas, porque ela justamente trabalhou na relação vítima-ofensor, que é uma relação dificílima de trabalhar. E ela encontrou mecanismos para que essa relação se resolvesse bem na prática. E ela tem alcançado resultados práticos maravilhosos em todos os lugares, no mundo inteiro. Ao ponto de a ONU hoje, a própria ONU, recomendar a adoção dessa prática em todos os países, principalmente nos ambientes carcerários. Então foram introduzidas as práticas restaurativas no presídio modelo, a partir dos agentes penitenciários que foram capacitados, e o ambiente se tornou um ambiente extremamente é um modo de dizer, mas um ambiente saudável. Saudável, no qual cada pessoa sabe o papel da outra e compreende por que desenvolve esse papel. E isso reduziu drasticamente aquelas tensões existentes no presídio e que provocam novas tensões, e até mesmo eventualmente violência, claro, ou rebeliões. Então este foi o projeto central do eixo da ambiência prisional. Um terceiro eixo é o eixo do escritório social. Essa é a denominação escritório social. Este eixo, ele foi muito bem desenvolvido no Espírito Santo, naquele primeiro, que fez o primeiro projeto Cidadania nos Presídios e que continua fazendo isso lá. Então, nós fomos ao Espírito Santo e, como lá está tudo feito, o modelo funciona muito bem, comunicamos aqui o governo, né, a Casa Civil, o governador, o secretário de Segurança, e foram enviados ao Espírito Santo funcionários do governo estadual, que mapearam tudo, anotaram todas as coisas importantes, trouxeram para cá, montaram um projeto e já existe um decreto estadual criando o escritório social no Paraná, um decreto assinado pelo governador, e agora nós estamos aguardando a instalação deste dos equipamentos, da força de trabalho e da sede deste projeto, a instalação oficial. Ele já está funcionando, ele já está fazendo atendimentos numa escala ainda não muito grande. Os detentos, as detentas já estão passando pelo escritório social. Qual a finalidade dele? A finalidade do escritório social é dar o amparo social ao egresso. Egresso é aquele que sai de um ambiente de privação de liberdade. Quando a pessoa fica privada de liberdade por mais de 2, 3 dias, aquilo afeta profundamente a sua carga emocional, a estrutura da sua personalidade. Ela precisa de um amparo, de uma bengala, de um socorro inicial. É como alguém que fica 6 meses de cama, não vai sair andando.
Sim.
A pessoa não está acostumada mais à liberdade, ela precisa desse amparo. Além disso, ela vai ter que enfrentar uma rejeição das pessoas, porque as pessoas, em geral, não têm um apreço por outros que saem desses ambientes, por desconfiança, por que esteve lá, ela tem dificuldade de encontrar trabalho. Então, esse amparo, pelo menos nos primeiros 100 dias, ele é extremamente necessário. E ele tem que ser concreto, efetivo. Não basta na lei ter um amparo, uma declaração de amparo. Não basta um atendimento burocrático, você venha lá e passe uma vez por mês, assine um papel e pode ir. Isso não é suficiente. Então, um bom atendimento nesse momento é essencial para que não haja reincidência, porque essa vulnerabilidade, ela representa uma possibilidade de queda. Queda nesse momento significa reincidência.
Desembargador, de acordo com o site do CNJ, a gente tem um número bem assustador dizendo que o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, contendo mais de 700 mil presos em regime fechado. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes por que a gente tem tanta gente presa no país atualmente e se o nosso modelo de sistema prisional do país é eficaz.
Quanto a isso, eu vou responder por a última. São duas perguntas. Eu vou responder a segunda e depois a gente volta para a primeira. Por que tem tanta prisão? E a segunda pergunta, o próprio CNJ que responde. Ele que falou isso, ele tem a resposta aqui. Ó. Estou lendo a resposta do CNJ. Os mais de 700 mil presos que se encontram cumprindo penas no país, em regime de encarceramento mais ou menos rígido, fazem do Brasil o país com a terceira maior população em termos absolutos. E o modelo de encarceramento que praticamos, infelizmente, alimenta um ciclo de violência que se projeta para toda a sociedade, reforçado por uma ambiência degradante em estabelecimentos que pouco ou minimamente estimulam qualquer proposta de transformação daqueles que ali estão. O tratamento digno e com respeito de presos é indício da civilização de uma sociedade e o primeiro passo que se dá na tentativa de regenerar a vida daqueles que um dia haverão de estar entre nós.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda teria várias coisas para discutir sobre esse assunto, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, estaremos na próxima vez assim que formos chamados.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.